Além dos fatos.
Fatos começando aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos dando continuidade da nossa semana especialíssima sobre criativismo.
Very special.
Very special.
Ele gostou. Como é que é? Você
não tá fraco. Very
special. Foi daí que surgiu o very.
Gente, a gente não aguenta o very. Ai, very.
É, bom, todo mundo tem seus desafios, né? Muito os bom. Testes de fogo.
Bom, mas vamos lá.
Vamos.
Vem aqui pro YouTube, gente, youtube.com/NovoTempoRádio. Você que tá participando a semana inteira com a gente, não nos abandone hoje, continua. Amanhã a gente finaliza a nossa semana especial. Então, traga suas perguntas, suas participações também. Daqui a pouquinho eu pego a nossa enquete, mas apresentar a nossa mesa recheada, sempre que é presencial a gente fica mais feliz.
Ele voltou, né?
Ele voltou.
Ele fez uma prova pra gente, né?
Ontem eu não estive, mas eu voltei. Que privilégio estar aqui. Eu não ouvi o programa ontem, não tive condições de ouvir, mas vocês podem repetir hoje, porque daí
eu
vou aprender.
Eu espero. Eu espero que ele dê pra gente uma nota mais que 5,5 por ontem.
Ontem tivemos provinha ontem.
Prova ontem? É. Sério?
A Larissa tirou 9, né? Não foi?
Que nem falou. Foi o AstroQuark.
Foi o AstroQuark, né?
Não, o AstroQuark foi com o
Foi
no
foi aqui, não.
Mas ontem, o que foi?
Eu tirei 6,5 quando lembrei. Fiz um resumo do anteontem, né?
Mesmo. Por falar em resumo, vamos relembrar aqui a nossa semana especial, velho. Primeiro dia, O universo teve um começo.
O universo teve um começo. Primeiro dia, segunda-feira.
Segunda-feira, terça-feira, ontem. Né? Mais conhecido como ontem, Foi ciência e criação versus criação.
Ciência versus criação, isso mesmo.
E que, hoje... qual foi a conclusão de ontem?
Ontem
prova.
Você falou... Aí, ó.
Tá vendo? Ele não elabore
vem.
Uma...
É. Ele não vem na aula.
Agora é sua vez, Larissa.
Aquele aluno que não vem, daí...
Eu fiz adiante ontem.
Como você é uma aluna aplicada. Você é uma aluna aplicada. Então...
Não, mas teve um ponto importante.
Qual foi a conclusão?
Teve um ponto importante.
Ciência e criação.
Larissa, que Larissa aprendeu forte aqui.
Estamos colocando na parede.
Foi a questão da convivência. Uma coisa e a outra caminham juntas. Não. Lembra por quê?
Mas sim...
Não naquele aspecto de ontem, foi tratado ontem. Professor tá curioso.
Foi,
se a prova fosse hoje,
foi aquela questão. A evolução.
Que negócio.
Criação e evolução.
É que eu tô perdido.
Houve a evolução.
Vai, né? Professor Veri.
Houve a evolução.
Fala, professor.
A evolução, lembra? Agora vai.
A gente falou um ponto muito bacana. Teve um comentário de um ouvinte, não é?
Isso,
é muito legal.
Acabou sendo...
Resultado da enquete polêmico.
Qual foi a pergunta da enquete?
Resultado da enquete.
Qual foi a pergunta? Onde?
Se é possível acreditar na evolução e na criação ao mesmo tempo.
Isso. E aí?
E nós puxamos a literalidade do relato de Gênesis, que não é possível conciliar de forma alguma.
Esse foi o ponto.
A teoria da evolução em si com o relato da criação, né?
Que em alguns movimentos religiosos tenta se associar.
Isso tem crescido muito nos movimentos religiosos.
Como se Deus fosse um espectador.
É possível conciliar. Então a gente chegou nessa síntese ontem de que não é possível você conciliar o relato de Gênesis com a evolução.
Como se Deus fosse o criador, apenas um espectador, né, da evolução.
Esse foi o comentário do ouvinte.
Que interagisse com o processo.
O ouvinte, ele comentou assim, pastor, que ele acredita na evolução, porém que Deus ia coordenando tudo. Então, que ele ajustando aqui...
Ele era um
aqui...
espectador do processo evolutivo.
E
né?
Deus é o agente direto.
É o agente direto.
A palavra faz
ativo.
Com que... Exatamente.
É na criação. É.
Legal, legal. Muito bom.
Agora...
Muito bom.
Bom, vamos terminar de apresentar aqui. E aí eu vou te falar, provar pra vocês como o nosso público é variado, né?
Ele...
Maravilhoso. Como que eu posso dizer? Variado assim, todo dia entra alguém... É assim? Variado? Pode ser essa palavra?
Sim, diverso.
Renova.
Bom, pastor Gilmar Batistotti, apresentador do Escola Bíblica na TV Novo Tempo, que você bem conhece, que vai ao ar todos os dias, 7:30 da noite, com reprise, 7:30 da manhã. E ele, nosso Nosso protagonista da semana especial.
Nosso astro quark.
Hoje... Astro quark.
Eu só queria fazer um
pedido do assunto
para falar que hoje à tarde eu fiz uma oração especial. A gente está vivendo um momento de tensão, de guerra no Oriente Médio, né?
Uhum.
Eu tive o privilégio há alguns anos, acho que uns 6, 7 anos, de acompanhar um grupo de refugiados iranianos na Turquia. E acabei fazendo amizade com esses, né, iranianos, pessoas extremamente carinhosas, pessoas assim que hospedam você, assim, sabe, com uma gentileza, prepararam um jantar para a gente, assim, foi um momento muito significativo. E hoje à tarde eu interagi com um casal que a gente acabou fazendo amizade, eles moram na Turquia. Uhum. E falando um pouquinho da tensão, dos momentos tão desafiadores que os parentes que vivem no Irã, né, e especificamente parentes deles em Teherã, na capital, estão vivendo. Então, sempre uma guerra, ela causa, né? Essa semana eu vi uma frase, quem aperta o botão, né, ou quem manda apertar o botão, normalmente não está ali no sofrimento, na frente, né? Então, lembrar de orarmos por todos aqueles que estão sofrendo por causa desta guerra, né? Que a gente tenha um coração sensível, dirigir o nosso pensamento a Deus, de forma especial a esta família muito querida, né? Nossa, assim, eles têm contato com outros colegas pastores brasileiros que foram as pessoas que nos levaram lá, tá? Então, para mim foi significativo hoje à tarde orar por eles, né?
Muito importante.
E mandar a mensagem, tá?
Bom, nossa enquete aqui sobre o nosso público ser...
Tô curioso, o que você perguntou?
Por isso que eu sempre trago o assunto do sábado, porque o público que vai escutar ontem não é o mesmo que escutou, vai escutar hoje, não é o mesmo que escutou ontem. Uhum. Assim como o público de hoje, por mais que seja na mesma semana, tem muita gente que não escutou ontem. Por quê? A minha enquete é muito parecida com a ontem, com a de ontem.
Uhum.
Eu pergunto se acreditar na evolução te afasta de Deus. E aí 32% disseram que não. E 68% disseram que sim. Mas tem uma porcentagem grande aí que foi contrário. Não afasta. Tudo bem acreditar na evolução. E tem gente que falou que não tá tudo bem.
A propósito dessa enquete hoje, porque o tema de hoje é evolução em debate. Você que não tá perdendo um tema da semana aí, né? Evolução em debate é o tema de hoje.
Vamos primeiro entender um pouquinho mais sobre evolução. O que é evolução? Porque a Josi falou, gente, minha cabeça tá dando um nó.
Uhum.
Eu não consegui entender exatamente o que, que é, se refere evolução. O que, que é evolução, Marcelo?
Isso. Antes da gente começar, eu queria, inclusive, até dentro da nossa temática, mandar um abraço pro meu amigo Matheus, que neste momento está chegando lá nas Ilhas Galápagos.
Amigo e xará.
Para assumir a diretoria do Museu Criacionista, que nós temos na Igreja Adventista, mantido pela Divisão Sul-Americana, que fica exatamente na Avenida Charles Darwin.
Oh.
Pronto. Lancei. É assim que nós somos. Nós
Muito
temos
bom.
O Museu Criacionista na Avenida Charles Darwin, nas Ilhas Galápagos, que foi onde a seleção natural de Darwin foi lançada.
Pronto.
Né? Foi escrita, né?
Então, se não fosse assim, não seríamos nós.
Exatamente.
Não querendo ajustar a evolução.
Exatamente.
Com
a criação. Mas não. Nós estamos lá como uma grande pedra no sapato, não é mesmo? Na Avenida Charles Darwin, de fato é o nome da avenida, né?
Uhum.
E nós temos um museu criacionista mantido pela Divisão Sul-Americana, pelo GRI, pela Educação Adventista. É um museu que traz ali toda a nossa visão criacionista. Nós temos ali exemplares de fósseis, nós temos estudos criacionistas sendo conduzidos ali nas Ilhas Galápagos com a cosmovisão criacionista, mostrando, né, que nós, como criacionistas, também fazemos ciência, nós também produzimos estudos, nós também olhamos a natureza com esse olhar crítico, né? E a diretoria agora passou por essa mudança. E nosso amigo Matheus, que é aqui de São José dos Campos, inclusive, é um jovem que se colocou nas mãos de Deus e assumiu esse desafio agora. E então, mandar um abraço para ele que está chegando lá, neste momento, inclusive.
Tô sentindo, assim, que daqui um pouco ele pode chamar um vice.
Será?
Né? Pode chamar um
professor.
Um professor.
Será? Quem sabe, não é mesmo?
Ele foi seu aluno?
E aí?
não, nós somos só
contemporâneos. E aí, se você quiser fazer um podcast lá,
exatamente,
estamos à disposição.
Nós podemos marcar,
inclusive, aí.
O Além dos Fatos já esteve lá.
Já esteve?
Já. Já teve programas, né? Direto de lá com uma colega nossa do Além dos Fatos.
É? A Maura?
A Maura, sócia.
Mas nós não estivemos.
Doutora Maura.
Né? Não.
Nós estivemos através da Maura.
É.
Isso. Nós não estivemos.
Doutora Maura, inclusive, que é referência nossa.
Ainda. Vamos colocar um ainda, velho.
Isso.
Yeah.
Onde é que ele não esteve, né?
Foi bom.
Bom, mas legal, aí, voltando ao nosso tema, né? O que é, de fato, então, a evolução? E aí a gente vai falar sobre micro e macro evolução, né? O que isso significa? Bom, ontem nós conversamos um pouco, e se você quiser, inclusive, né? Se você tiver dúvidas sobre esse tema, você pode, inclusive, acessar o YouTube da Rádio Novo Tempo e procurar esse programa de ontem, que está lá disponível também. Nós falamos um pouquinho sobre a teoria da evolução, a gente falou sobre a visão, sobre a criação e a evolução, o que de fato nós vemos divergência enquanto criacionistas em relação à teoria da evolução, como ela não se encaixa na narrativa da criação que nós temos ali descrita em Gênesis 1 e 2. Né?
A principal divergência seria este fato de Deus ser o agente?
Exatamente. Tá, exatamente. A evolução, ela é... A definição é, eu tenho um processo não guiado, né? Lembra que a gente falou sobre naturalismo. A gente tem a ciência hoje dominada pelo naturalismo, que só quer a explicação que não envolva algo sobrenatural. Então, na tentativa de buscar um mecanismo natural para explicar a diversificação das espécies, você exclui do cenário a possibilidade da existência de uma divindade, num geral, né? No nosso caso, a gente chama essa divindade de Deus, né? Você exclui essa possibilidade e você busca mecanismos estritamente naturais. Então, dentro desse cenário naturalista, desenvolveu-se essa que nós chamamos de teoria da evolução, que a partir de espécies muito simples, ao longo de milhões de anos, a partir de mecanismos de evolução, essas espécies foram aumentando de complexidade, foram evoluindo para espécies mais complexas.
Elas seriam existentes já. Micro-organismos.
Você tem o surgimento ao acaso da vida, né? Isso parte desse pressuposto de que a vida pode surgir espontaneamente. A partir do surgimento desse micro-organismo, você tem o processo de evolução acontecendo ao longo de milhões de anos, que vai culminar nessa biodiversidade de plantas e animais que a gente tem hoje no planeta. Então, a teoria da evolução é a parte desse
princípio. Até o homem.
Até o ser humano, que seria o auge da complexidade, né?
Então, ele é o auge da complexidade.
Exatamente, de fato.
Mas
o processo, nós divergimos.
Criado.
Exatamente.
Muito legal.
Então, a teoria da evolução, ela parte desse princípio, de espécies, de seres simples, ao longo de milhões de anos, através dos processos evolutivos, você pode ter, segundo a teoria da evolução, a diversificação de outras espécies. A partir de uma espécie primária, você pode, de repente, ter o surgimento de outras espécies. Isso é teoria da evolução, né? E ontem nós comentamos sobre o porquê nós, enquanto criacionistas, enquanto cristãos, divergimos da teoria da evolução, justamente porque na Bíblia, em Gênesis 1, deixa muito claro para nós, na nossa leitura literal e histórica, de que Deus criou os seres segundo a sua espécie, né? E é interessante que ocorre o aparecimento desse termo, né? Segundo a sua característica, segundo a sua espécie.
Sim.
E é interessante o cuidado que Deus teve de deixar isso claro no relato de Gênesis. Já para não deixar, abrir margem para que nós tivéssemos, por exemplo, a junção apócrifa, né? Essa junção, essa tentativa que existe de juntar evolução com criação. Né? Então, ali no relato de Gênesis, a gente tem claramente essa separação.
E sempre que vai usar a palavra criar, está associado a esse agente divino.
Exatamente.
Sempre está associado.
E disse Deus, né? Sempre é, você tem ali o sujeito.
Criou Deus.
Exatamente.
Criou Deus. Ou quando, mesmo em outros textos da Bíblia, quando ele vai fazer referência, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou a terra e o mar.
Exatamente.
Sempre o agente divino está ligado ao ato de criar.
Exatamente.
Então, só para...
Sobre o agente divino no ato de criar. O Rodrigo, ele comenta uma coisa aqui no nosso YouTube. Eu, na minha convicção, acredito que nem tudo aconteceu em um estalo do dedo de Deus. Deus é dono do tempo. Um estalo de dedo, para nós, pode ser milhões de anos. Ele deu início à criação e ficou acompanhando. E aí?
É. Aí entra a nossa questão temporal.
Exatamente. Né? Quando a Bíblia originalmente usa a expressão tarde, manhã, no texto hebraico, está se referindo a um dia de 24 horas.
Literal.
Então, houve tarde, manhã o primeiro dia. Houve tarde, manhã.
Não há margem interpretativa para você colocar cada dia como uma era geológica, por exemplo. Não. Né?
Quando a gente está falando da semana da criação...
Exatamente.
Não.
Isso. Né? Quando a gente fala de dias proféticos, é uma outra leitura que nós fazemos.
Exatamente.
Né? Mas isso tem implicações proféticas, não necessariamente temporais.
Exatamente, mas essa expressão usada aqui refere-se a 24 horas.
E outras implicações, né? Quando a gente, em Gênesis 1, 2 e 3, você tem ali a entrada do pecado, a queda, a redenção, o plano da redenção que se desenrola, né? Então, se nós colocamos, por exemplo, que Gênesis é uma leitura metafórica, você está tirando todas as bases daquilo que a gente entende por salvação e redenção.
Sabe, né? Esses dias eu até fiz uma série de sermões sobre o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis não é um livro para descrever o princípio das coisas.
Uhum.
Né? Porque a gente vai ter a maior parte do livro, não está escrevendo, não está falando dos princípios das coisas, mas o livro, do princípio da criação. Mas o livro do Gênesis é um livro que escreve o princípio, os princípios da vida.
Uhum.
E entre eles, o princípio da salvação. Uhum. E para falar do princípio da salvação, a gente tem que falar de queda, a gente tem que falar de redenção.
Exatamente, né? Da entrada do pecado, né? Do grande conflito.
É, que desassocia, né?
E só para a gente resgatar, eu já falei isso aqui alguma vez, né? Os dois primeiros capítulos são o mundo perfeito. E a gente tem um lapso até o antepenúltimo capítulo, né, no Apocalipse. E quando a gente vai para o 21 e 22, a gente tem, então, de novo o Gênesis restaurado.
A recriação.
A recriação.
Exatamente.
Agora, macro e micro, velho.
Inclusive, o professor falou, né, sobre macro e micro evolução no início da sua explanação.
Pois é. Vamos retomar aí para a gente entender melhor a diferença de macro para micro.
Isso.
E se pelo menos uma delas pode, vou usar a palavra que o pastor gosta, conversar com o criacionismo.
Nós estamos construindo pontes essa semana, não é mesmo?
Exato.
Exatamente. Inclusive, Larissa, é interessante que eu acabei de sair do colégio, né? Tô dando, foram 10 aulas aí hoje. Saí de lá, já vim direto para cá.
Maratona.
E falando sobre micro e macro evolução, meus alunos estão se preparando para a prova que vem semana que vem sobre a teoria da evolução, sobre diversificação das espécies, micro e macro evolução.
Passou além dos fatos como tarefa de casa?
Eu falei para eles, eu falei, olha, eu vou estar lá na Rádio Novo Tempo falando desse tema, se você, né? Só que eles não vão poder, porque agora à tarde eles estão tendo aula ainda, né?
Exato.
Mas a gente estava tratando desse tema também no colégio, com os alunos ali do nono ano, a antiga oitava série, né?
Uhum.
E a gente trata desse tema. Qual que é a diferença da educação adventista? É que nós oferecemos o contraponto criacionista, né? Então, ali, eles são ensinados a teoria da evolução, que faz parte da base nacional curricular. Então, eles vão aprender os mecanismos evolutivos, mas vão ter a conversa sobre a criação. Eles vão ter o contraponto de qual é a nossa visão, a nossa perspectiva mediante a teoria da evolução e seus pressupostos. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos falando da teoria da evolução e qual é o nosso posicionamento. Uhum. Como que nós nos posicionamos frente a isso? Será que tudo não conversa conosco ou a gente precisa entender, melhorar alguns pontos nessa conversa para que a gente crie pontes, como a gente fez, por exemplo, com a teoria do Big Bang lá na segunda-feira.
Sim.
Né? Isso não é admitir que há uma junção entre evolução e criação, mas a gente entender alguns processos para que a gente não espalhe alguma narrativa inverídica, né, que demonstre a nossa falta de conhecimento, por exemplo.
Para um leigo, a microevolução são pequenos processos de adaptação que vão acontecendo de um ser, de um... dentro do ambiente que ele está sendo exposto?
Isso, dentro da mesma espécie.
Dentro da mesma espécie.
A variação, a microevolução são variações que a gente tem dentro da mesma espécie.
Então, vê se eu estou viajando. Estou perguntando como um leigo mesmo, se eu posso denominar isso como... Pensemos no urso, tá? Não sei se você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Mas...
eu estou imaginando a pergunta do
Pensemos no urso. Porque nós temos uma mudança climática pós-dilúvio, como os polos, certo?
Exatamente.
E aí a gente tem o urso polar, né? Que foi a... que se adaptou
Exatamente.
A este ambiente.
Isso.
Porque, segundo a espécie, como o ambiente que ele vivia era um ambiente de harmonioso, né? Pós-pecado, não, né? Porque ele já vai se adaptar pós-pecado. Pensando
Exatamente.
Ele Exatamente. Já vai ter uma adaptação pós-pecado. Vamos pensar que o urso, estou usando o exemplo do urso, que ele não era um ser feroz, certo? A ferocidade vem pós-pecado. Então, há uma adaptação de ambiente e tal. E pós-dilúvio, ele também tem que se adaptar. Posso encaixar nesse...
usar nesse contexto, nesse sim, contexto? Podemos. A gente pode, inclusive, trazer até um exemplo mais próximo de nós.
Eu peguei o urso polar.
Pegou o urso polar e foi bonito. Foi bonito.
Foi
um
polo.
Exemplo bom, mas, por exemplo, resistência a antibiótico. A gente passa, por exemplo, quando você vai no médico e está com uma infecção bacteriana, o médico passa um antibiótico e você tem que tomar ali regradinho, com horário. Porque
pra
se você. Exatamente.
Resistência.
Por que você não pode, por exemplo, furar com horário ou tomar de qualquer jeito ou tomar um antibiótico sem prescrição médica? Por conta do que a gente chama de desenvolvimento de bactérias resistentes. A resistência, a bactéria resistente, ela é uma microevolução. É uma bactéria, né, dentro de uma população de bactérias, elas se reproduzem e em algum momento nasce uma bactéria que é resistente ao antibiótico. Né? Isso acontece de forma aleatória, devido às bases genéticas que já estão presentes na bactéria, então não é uma informação nova, é uma manifestação diferente da informação que já está na bactéria. Essa bactéria nasce e ela se reproduz. Então as bactérias resistentes, elas são exemplos de microevoluções que acontecem. Né?
Covid.
Poderia ser
a COVID.
Poderia ser um mosquito da dengue.
As variantes da Covid.
Exatamente. Por que que houve a preocupação em relação à vacinação, em relação à prevenção? Justamente por conta de não deixar aumentar a possibilidade de surgirem variantes resistentes à vacina. Né? Então, essas microevoluções, elas são verificáveis na natureza. São fatos que nós, como criacionistas, a gente olha, a gente não pode negar o que a gente está olhando. Essas pequenas adaptações dentro da mesma espécie, elas ocorrem na natureza. Agora entra em cena o conceito da macroevolução.
Que é fora da espécie.
Que é fora da espécie. Tá. Então, o que que diz a macroevolução? Os evolucionistas, olhando esse fenômeno da microevolução na natureza, eles extrapolam a interpretação. Então, eles colocam, bom, se isso acontece dentro de uma mesma espécie, essas mudanças podem se acumular ao longo de milhões de anos e dar origem a uma outra espécie. Isso é macroevolução.
Okay.
Então, a teoria evolutiva, ela pega um fenômeno que a gente observa na natureza, que nós identificamos e que nós passamos por esse processo, e ela extrapola a interpretação. Charles Darwin foi o que ele fez nas Ilhas Galápagos, né? Quando ele foi para as Ilhas Galápagos, ele estudou mesma espécie de aves, os tentilhões, com bicos de formatos diferentes. O que que ele estava identificando ali? Microevolução dentro de uma mesma espécie. A partir dessa interpretação, ele extrapola. Bom, a partir dessa observação, ao longo de milhões de anos, a gente pode ter um acúmulo de mudanças que podem dar origem a uma nova espécie a partir de uma primária que a gente chama de ancestralidade.
Ali,
né?
ele a maionese começou a desandar.
Então, aí ele extrapola.
Exatamente.
Ele entra no campo, então, da hipótese. O que que nos incomoda enquanto criacionistas? A teoria da evolução, ela não é um fato científico. Que é vendido por aí como um fato comprovado da ciência. E a evolução não é um fato comprovado. Você tem uma série de lacunas, inclusive relacionadas à origem da vida, né?
Em realidade, a microevolução é mais um processo de adaptação.
De adaptação, exatamente. Nós passamos por esse processo, né? A gente vê isso nos animais, a gente vê até nos seres humanos, sim, a adaptação da pigmentação da pele, por exemplo.
Pele, exatamente.
Não é?
Então, uma exposição.
Exatamente. Né? Então, esse processo.
É proteção.
Exatamente. A gente verifica isso na natureza acontecendo. Uhum. Então, as mutações que acontecem, né? Que vão, por exemplo, uma informação que já está presente no DNA de um ser vivo. Essa informação que a gente chama de epigenética, né? Essa informação, ela pode não estar manifestada, mas em algum momento ela vai ser, por exemplo, ativada por um mecanismo natural. E o organismo, ele vai manifestar essa característica que já está presente, né? Então, o grande ponto é: a gente entende que as variações ocorrem com estruturas já existentes, não há criação de novas estruturas.
Ok. Né? Deus é demais.
Né? Ele já coloca nos seres vivos a capacidade de se adaptar às mudanças ambientais. Né?
Deus é demais. Isso é resultado do quando o pecado entra no mundo. O ser humano precisaria passar por esse processo de adaptação. E Deus, com esse olhar, disse... Né? Eu vou colocar lá.
Vai ser necessário, exatamente, né? Já sabendo o que iria acontecer, né? Porque Deus, ele não é pego de surpresa,
exatamente,
né? Ele já coloca em todos os seres vivos, em nós, inclusive seres humanos, essa capacidade, né? E essa observação é o que a gente verifica como microevolução.
Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos pausar um pouquinho a aula.
É? Rapaz, eu acho que eu tenho até... vou começar a anotar aqui para as perguntas de amanhã.
Muito bom.
Com certeza.
A gente volta já já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, semana especial sobre criacionismo, com o mestre em astrofísica e professor de química, Marcelo Matheus. Para você acompanhar ele nas redes sociais, @astroquark.br. astroquark.br.
E aquela soletrada no Quark?
QUARK.br.
Isso, bem.
E antes da gente retomar o assunto, o pastor tem um presente nas mãos dele, mas espera aí, pastor, porque eu tenho um nas minhas mãos também.
Ah, é. Está
amanhã,
fechado.
Amanhã, para finalizar a nossa semana especial, um de vocês vai ganhar este livro aqui que está nas minhas mãos. Para você que está acompanhando a gente só pelo rádio, o livro é A Ciência Descobre Deus, Evidências Convincentes de que o Criador Existe. Então fica com a gente, quem está acompanhando a semana desde segunda-feira, as chances são mais altas, né?
Exatamente.
Assim. Amanhã a gente passa as regrinhas e você pode levar este livro para sua casa também. Com carinho aqui, ó, assinado pelo professor Marcelo Matheus, por mim, pelo Vério, pelo pastor. Então participa com a gente, fica aqui. Que vai valer a pena.
Sensacional, sensacional. Pastor Gilmar Batistotti, antes de você apresentar o presente, ó, que alegria, tem um recado aqui, ó, que alegria ouvir a Rádio Novo Tempo, o programa Além dos Fatos é muito bom, ouvir toda essa equipe conversando, né, e aprendemos juntos. Quando o pastor Gilmar Batistotti fala, dispara um gatilho na minha mente, lembrando o tempo em que esteve aqui no Sul, na época em que a Novo Tempo estava sendo lançada e tinha unidade móvel, lembra? Hoje, quando o Tobias iniciou o programa da tarde, da Rádio Novo Tempo 99,9 FM, até brinquei com ele. Parece que estou ouvindo a voz do pastor Batistotti e do Irineu. Obrigado por sempre nos proporcionarem aprendizado. Shalom, Ney Pereira, de São Leopoldo, tchê.
Um abraço, Ney. Já faz um tempinho. Julho de 96 eu cheguei lá, velho.
Uhum.
Faz mais de uma semana.
3 anos depois que eu cheguei lá em Vitória.
Então, mas foram bons momentos. Hoje eu estava sentado aqui no almoço com o pastor Marlington Lopes.
Pastor Marlington, irmão do pastor Marlon, que me trouxe para cá.
E pastor Marlington era secretário da sede da Igreja Adventista, do escritório, depois foi presidente da igreja no estado, e nós estávamos relembrando os programas de rádio. A gente tinha um programa chamado curso interativo Verdades para Hoje. Uhum. Tinha unidade móvel com meu amigo Adão Paulo Lopes.
Adão Paulo.
Que é possível que esteja ouvindo a gente aí em Taquara. Então,
grande Adão Paulo.
Bons momentos. Um abraço, Ney.
Beleza, pronto. Recado feito. Agora o presente.
O presente,
é mesmo?
Eu tava folheando.
Isso, mano.
Olha, revista Esperança, Origem de Tudo. A Origem do Universo, professor. Uhum. Tá? Depois, A Origem da Vida. Isso aqui você ia nadar de costas. Ia nadar de costas aqui.
Quem sou eu perto do grande pastor Michelson Borges?
Você.
Referência
você,
do criacionismo.
Esse é o
melhor
capítulo.
Você só não pode nadar no capítulo 3, querido.
Você é mestre em astrofísica.
Isso.
Quem é você? Você é mestre em astrofísica.
Esse aqui é o capítulo favorito da Larissa.
É. Origem dos dinossauros.
É melhor olhar do aquário.
Sozinha, ela tem, ela gosta. A origem do ser humano. Então a gente tem aqui, olha...
É até a origem da ciência.
Não, a origem da ciência, né?
Origem
escrito
do mal.
Por ele, né? Você já citou, Michelson Borges, né? Você pode fazer uma revista, tá?
Isso, já.
Então eu vou sugerir a Escola Bíblica.
Boa,
então,
pastor.
Peça agora a sua revista Esperança, A Origem de Tudo.
De onde viemos?
Por que que nós estamos aqui? E para onde a gente vai? E ela termina com essa ideia de que um dia... a gente volta à origem de tudo.
De tudo. Né?
Que essa é a bênção. 12981510081. Certo, Lari?
Certo. Certo.
Digita origem.
Origem. Escreve a origem aí.
Origem de tudo.
Vai ser bênção, vai ser bênção.
Olha que interessante. O Lucas Mateus, ele trouxe aqui uma questão que me fez pensar. Será que o sábado põe por terra a teoria da evolução?
Olha aí. A questão do descanso.
Ah, é.
É.
O relato de Gênesis como um todo, né?
Como um
coloca,
todo, no geral.
Né?
É, a semana, a semana literal da criação.
Exato.
O agente de Deus, né? Eu acho que...
Nosso corpo que já está, né, adaptado a essa regularidade da semana de 6 dias e o fim de semana, a espera pela sexta-feira.
O círculo...
Circadiano,
né? E o cercadiano, que é o ciclo diário e o ciclo semanal.
Isso.
Uhum.
Exato. É o que a gente fala, por exemplo, né? Por que que a gente tem, por exemplo... um ano com 365 dias, movimento de translação. Um dia de 24 horas, movimento de rotação da Terra. E a semana de 7 dias, né?
Exato.
Então, são pontos assim, que a gente vai analisando ao longo da história, né? E que trazem pra gente mais convicção daquilo que nós cremos em relação ao relato que nós temos, né? Que Deus deixou pra nós ali em Gênesis, da origem da semana. O quão importante é a gente viver os dias da semana e saber que a chegada do sábado para nós, ela é o grande memorial da criação, né? O momento em que nós reconhecemos a semana da criação e Deus como criador, né? A guarda do sábado tem essa prerrogativa também, né?
E aí você tava pensando aqui, a desconstrução disso é a desconstrução, né? Por exemplo, eu não acreditar nisso, primeiro vem a teoria para, né? Vem de encontro, quando eu desacredito nisso, eu perco essa referência.
Uhum.
Deus, o Deus criador, o Deus que faz as coisas dentro das minhas necessidades no ciclo diário e no ciclo semanal, o Deus que organiza tudo dentro de um ciclo anual.
Uhum.
Né? Mas aí, como a estratégia que vem de encontro não resolve, não elimina aquele que crê, aí eu vou usar uma outra estratégia, eu vou tentar adaptar a... Foi aquilo que você falou no início do programa, né?
Uhum.
Aí eu tento ajustar as coisas.
Encontrar uma narrativa.
Exatamente.
Né?
E por mais, né? E a gente quer criar pontes aqui, existirão momentos que não tem como... Não é que a gente não quer criar ponte aqui no caso, né? É que tem momentos que não... Não há ajuste daquilo,
exatamente.
Como você já disse.
Exatamente, né?
Daquilo que se propõe.
Tem questões que são inegociáveis para nós.
É.
Né? Lembra que, assim, a gente até comentou, em algum programa a gente chegou a comentar isso. A nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus. Até o momento em que a gente consegue conciliar com o relato, excelente. Não conseguimos, nós partimos para a Bíblia. né?
Legal.
Ela é
legal,
a nossa regra de fé e prática. Assim. E a gente sabe que a ciência ela é gradativa, ela muda, os pressupostos mudam, o que hoje é tido como uma verdade absoluta, amanhã já está sendo ali revisada, ajustada, né? Logicamente, a gente reconhece que a ciência ela é necessária para o ser humano. Eu acredito que Deus deu a ciência para o ser humano como um propósito, realmente, ali no Jardim do Éden, para que o ser humano ele olhasse para a natureza, para que ele pesquisasse. O fato de Deus ter, por exemplo, convidado Adão para nomear os animais, isso para nós é uma prática científica. Uhum. Né? Você olhar a característica de um animal e ali o verso fala com o nome que lhe parecer bem, né? Né? Uhum. Então ele olha a característica, ele dá ali um nome de acordo com o que ele está vendo, então isso é muito legal.
Me lembrou com um vídeo que eu assistia quando era criança. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo, minha mãe ama lembrar disso. Eu era criança e tinha um desenho que era Adão cantando. Uhum. E aí ele falava, essas rugas, tartaruga, vai bem.
Olha
ah, era
só,
um filho.
Legal,
era
que bonitinho.
Era assim,
incrível.
Cara,
isso é que legal. E o método científico, né, Marcelo? Imagino que você estude, deve ter estudado isso muitas uhum. vezes. Na minha visão, às vezes, o método científico, ele vem como uma forma de querer explicar todas as coisas, uhum. né? Até como contraponto àquilo que a religião apresentava, uhum. porque a religião acabou sendo opressora em alguns momentos e tal.
Uhum.
Mas ele apresenta, ele traz para o ser humano a autossuficiência.
Isso,
né?
É.
Né? E o ser humano, ele é dependente, né? Uhum. Ele não é autossuficiente.
Exatamente.
E a gente começa a descobrir que querer provar por nós mesmos nos traz um vazio ainda maior.
Exatamente.
Né? E esse vazio vai nos trazendo uma crise de identidade,
uhum.
que é o que a gente está vivendo no mundo, né?
Sim.
A gente busca o método científico e, de repente, o método científico se torna autodestrutivo.
Exatamente.
Né? Então, é só para a gente pensar que as coisas não são assim... Elas não... Por trás de tudo isso, existe um conflito entre o bem e o mal. A gente tem que
com certeza, né? Com certeza.
Tem um ponto aqui que o pessoal está falando que eu achei muito interessante a gente trazer, que é a tal da Eva mitocondrial.
Olha aí.
A gente
olha.
Pode tocar nesse assunto?
Olha, nós podemos, assim, até...
Eu acho que dá um programa inteiro,
dá um programa inteiro, na realidade, né? Sobre o Adão cromossômico, a Eva mitocondrial.
Ah, do Adão eu não conheço.
É, tem o Adão, na verdade, tem a Eva mitocondrial e o Adão cromossômico, que foram nomes que foram dados por cientistas, inclusive evolucionistas, para poder instigar mesmo, né, aos criacionistas. É, realmente são estudos muito interessantes, né? Mas lembra que a gente se preocupa um pouco, né? Entra muito naquela questão do alarmismo, né? Recentemente teve a divulgação de um matemático de Harvard propôs uma equação que prova a existência de Deus. Eu tenho algumas dificuldades em relação a esse tipo de coisa, né? Porque eu acredito que não há método humano que de alguma forma vai provar para mim a existência de Deus. Ou de Adão e Eva. É muito legal esse estudo da Eva mitocondrial, porque de acordo com... Porque a mitocôndria, né, que é uma organela ali que a gente tem nas células, ela basicamente ela tem um DNA próprio. E eles foram fazendo um sequenciamento gênico desse DNA mitocondrial e surgiu a hipótese de que todo o DNA da humanidade ele provém de um único ancestral. Né? Que aí foi chamado de Eva mitocondrial, né? Então isso, por conta do nome, pegou muito a gente que é crente, né? Falou, opa, peraí, né? Mas existem...
Agora eu posso acreditar.
Isso, então, mas não é isso que é a base do que a gente crê,
não,
né?
Não.
Então, assim...
E a Bíblia nem tem esse propósito, né?
Exatamente.
A gente já falou aqui, porque...
Segunda-feira nós falamos, né? Primeiro creio, depois eu vou olhar.
Exatamente, porque a Bíblia parte a partir... A Bíblia é parte da ideia de que
exatamente.
Existe, é ele.
Isso. Né? Então é muito legal, Lara, a gente pode, de repente... Mas aí eu posso trazer até alguém que seja específico dessa área da biologia. Que é a doutora Maura Brandão, que é referência para nós no criacionismo. Ela é doutora em biologia,
nossa,
ela vai poder destrinchar...
Nossa
muito
sócia também,
assunto, né? Que é muito interessante. Mas o conselho que eu dou para os nossos ouvintes é esse. Cuide com essas coisas muito taxativas... A gente quer muito provar um ponto e a gente, às vezes, acaba comprando algumas narrativas que, na verdade, não são realidade, né? Às vezes, são até armadilhas que evolucionistas colocam pra gente pra que a gente abrace, sabe,
sim,
assim?
Sim, sim.
Então, às vezes, a gente cai nesses pontos. Mas a Eva mitocondrial simpatizar. É um estudo interessante que a gente pode, sim, fazer várias aplicações, né, de como a ciência ela tá descobrindo coisas que nós já temos certeza absoluta, né, de que são realidade. É, mas o estudo em si, ele não prova, por exemplo, a existência de Eva e não prova a existência de Adão, ou de um primeiro homem, ou de um primeiro casal. Uhum. Né? Isso precisa ficar muito claro. O estudo, ele aponta para uma ancestralidade, né, de acordo com a teoria da evolução, é comum para toda a humanidade. Né? E de alguma forma, obviamente, com a nossa visão, isso aponta para nós, para o casal. Né? Uhum. Mas...
O Fabrício gostou do que você citou, Larissa, essa parte aí. Nosso meliponário.
Gostou?
E aí, não que eu não deva conhecer, ou que eu não deva pesquisar, por isso que a gente está aqui com você, que tem o conhecimento, mas a linha, às vezes, ela pode ser muito tênue e imperceptível para uma confusão no ser, e de como ele atua, quem é Deus. Por exemplo, quando eu começo a adaptar esse processo evolutivo para, de alguma forma, isso vai me afastando da crença do Deus que nós cremos, né? Numa visão teísta, que não é uma visão deísta, o Deus que está só olhando, mas um Deus que é ativo, que está cuidando. Então, de alguma forma, o que eu vou absorvendo na crença pode me dar uma visão equivocada de como Deus age.
Exatamente.
De como ele cuida hoje, como ele vai voltar e um dia vai transformar.
Exatamente.
Então é só para a gente...
Isso é muito importante, pastor, o que o senhor falou, porque a gente já falou aqui, por exemplo, de uma corrente que existe chamada de evolucionismo teísta, né? Ou evoteísmo, que é uma tentativa de juntar a criação com a evolução. É aquela ideia que muitos creem que pode ser possível, eu posso conciliar... Mas a gente precisa lembrar que a palavra de Deus, ela não tem o propósito, por exemplo, de ser um livro científico, mas ela vai revelar o caráter de Deus. E nós não cremos num Deus distante, que criaria o ser humano a partir de espécies inferiores. Eu trouxe até uma citação de Ellen White, acho que é muito cabível a gente fazer, a gente crê que Ellen White foi uma escritora inspirada por Deus, né? Eu trouxe essa citação dela porque eu gosto muito. E eu queria compartilhar essa citação que está no livro Patriarcas e Profetas, em que ela vai falar justamente disso. Na época de Ellen White, a teoria da evolução estava no auge, ela tinha acabado de ser lançada. Né? Darwin tinha acabado de publicar o livro A Origem das Espécies. Então houve um grande questionamento sobre as origens. E nesse livro ela vai dizer assim: Deus criou o homem à sua própria imagem. Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de morosos graus de desenvolvimento das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar a sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. Né? Então, eu gosto muito desse trecho de Ellen White, porque para nós que cremos na existência de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas, não há espaço para entender que tudo que existe, tudo que acontece, foge ao seu controle, né?
E eu quero aproveitar e quero citar o texto de Jeremias, capítulo 23, verso 23, que diz assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Então, esse Deus que nós cremos, É o Deus que está próximo, é o Deus que vê tudo, é o Deus que olha para o universo. E diante deste cenário que a gente vive atualmente no mundo, nós nos assustamos. Quem está no controle de todas as coisas? Uhum. E a minha visão sobre a origem de tudo vai me trazer paz hoje. A forma como eu olho para aquele que criou, e a descrição que você fez, a citação que você fez dessa descrição que Ellen White faz, é impressionante. O Deus que criou, o Deus que olhou. Então, nós não estamos lançados, largados, abandonados.
Uhum. Não estamos à deriva.
Não estamos à deriva nesse mundo, diante de tantas incertezas.
Larissa, você costuma trazer sempre uma questão última para o professor, colocando
pois ele é.
Outra, contra o tempo.
Última, você viu como ele é?
Questão última.
Você viu como ele é?
Como está rebuscando os termos.
O pessoal tá perguntando aqui, e aí eu não sei se eu vou muito pro lado da biologia também, Marcelo, mas eu vou lançar a pergunta, Beren.
Manda. Eu sou
vou
responder com pergunta. Certeza, senão...
E manda com o tempo.
Minha ignorância.
Porque é o seguinte, já que estamos falando de evolução em debate, que é o tema de hoje...
Exatamente.
O que, que quando a gente fala em evolução, a gente pensa? Um macaquinho, uhum. E aí o tempo foi passando, papapá, chegamos onde estamos hoje.
Evoluiu.
Evoluímos. Mas a evolução diz que viemos do macaquinho. Por que que isso não pode ser verdade?
Na realidade, assim, a gente...
Cruel outra vez, tá? Quatro cruel, minutos.
Né? Mas
quatro
amanhã
minutos.
Tem mais programa. Deixa o um postinho pra
obrigado,
amanhã.
Larissa, queria
amanhã
agradecer.
Tem mais.
Bom, primeiro, Larissa, é importante a gente primeiro corrigir essa fala que você fez, que é muito geral essa ideia de que a teoria da evolução fala que nós viemos do macaco, e na realidade não. Na verdade, os macacos e os seres humanos, eles compartilhariam um ancestral em comum.
Ok.
Né? Então, ok, dentro da teoria da evolução, isso faz sentido. Por que que isso, para nós, não pode ser verdade? Por tudo que a gente acabou de ver em relação a propósito. Em relação à complexidade da vida. Em relação ao que nós cremos em relação ao grande conflito. Então, lembra que o exercício que nós estamos fazendo é: primeiro eu vou crer para depois olhar, para depois observar a natureza. E com esse olhar de crer, primeiro, na existência de um Deus que criou, num Deus que mantém, num Deus que conduz, num Deus que está à frente da história humana, eu não consigo crer que ele faria um ser que seria a sua imagem e semelhança a partir de seres menos evoluídos.
Okay.
Né? Isso fere diretamente a nossa dignidade em relação ao plano original de Deus para nós. Né? Quando cria o ser humano para entregar essa terra para ele, prepara todo esse ambiente, esse planeta, o ajuste fino do universo, as constantes que tem aqui para a gente ter esse planeta bem regulado, perfeito, entrega para o ser humano. Não, mas agora eu vou criar um micro-organismo e vou esperar evoluir até o ser humano.
Esperar que, né? Melhorar que ele melhore.
É,
teoricamente.
Então, o que, que como você pensa num processo de melhoramento, uhum, se você crê que Deus criou perfeito?
Yes. Né? E aí, me permita só acrescentar nesses segundos que restam aqui, que eu acho que você colocou a palavra que para mim é essencial. Não só foi um ato criativo, foi um ato criativo proposital.
Proposital.
E quando a gente vê Jeremias 29, verso 11, a primeira parte, lógico que é um contexto profético, uhum, aqui, mas eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Uhum. Então, Deus tem propósito na nossa criação. Exatamente. Então, não foi só um ato criativo, não foi só deixei.
Um estalo, né? De um criador que...
Não, não.
Ah, legal isso aqui.
Não.
Vai.
A razão. Você
há
tá
um
aqui.
Porquê.
Há um porquê você está aqui.
E eu gosto muito de falar isso, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, o inimigo de Deus, ele tenta tirar esse propósito da nossa existência. Ele tenta tirar essa noção de que existe um Deus que cuida de nós. Uhum. Ele tenta tirar do ser humano a sua dignidade. Ele tenta tirar do ser humano qualquer possibilidade de mudança ou de melhoramento de vida com o propósito de destruí-lo.
Ou limitar esse propósito aos 70, 80 anos.
Exatamente.
Que você vive.
Uhum.
E quando você deixa de existir, não é mais você. Não há lógica nisso.
Exatamente.
Não há lógica.
É.
A eternidade, né? A propósito de eternidade para cada um de nós.
Eclesiastes, né? Que vai falar que há uma eternidade no coração do homem.
Deus
que ele
colocou,
não sabe, né?
Exatamente. Deus colocou o infinito ali.
Vida, né?
Tentei ficar dentro do...
Tentando,
ficou, tentamos.
Ficou, ficou. Sobrou tempo ainda para as considerações aí.
É que, na realidade, eu percebo que o Marcelo, ele é só um astrofísico.
Só isso, né?
Não, ele é um pastor disfarçado em astrofísica.
Nossa,
claro,
quem
claro.
Sou eu? Quando ele falou de propósito...
Essa semana está nos mostrando isso, claramente.
Quando ele falou de propósito... Mas eu acredito que esse também é um ministério,
sim,
né? E você
certeza.
Faz com muita maestria, porque não é sobre combater uma ideia.
Exatamente.
Não é sobre isso.
Não é sobre isso.
É sobre criar um pensamento lógico.
Compreender a grandeza do Criador e tudo que
exatamente.
Fez. Que maravilha. Exatamente. Acabou hoje.
Hoje, muito bem, velho. Muito bem colocado.
O pessoal tá celebrando que você cantou.
Mas, tá? Gente, foi aqui no Clube
então,
da Música.
Cante
tem mais.
Muito.
Não, pastor, aqui no Clube da Música tem. E não vai dar tempo. Amanhã, depois eu explico pro pastor.
Amanhã canta de novo.
A gente volta amanhã para finalizar a semana especial sobre criacionismo.
Além dos fatos.